dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News. Jovem Pan News. A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Sexta-feira, tamo junto com o Camisa 10. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Final de semana de muito futebol. Amanhã, pela manhã, tarde e noite, futebol, e domingão tem Santos em campo. Enfim, não vai faltar alternativas para você curtir futebol aqui na Jovem Pan. Meio dia e dois, Gabriel Dias, é o Belorado. Fala, Gabriel.
É, e hoje também tem a seleção brasileira, o Brasil em campo contra a Colômbia, 9:30 da noite. A Jovem Pan vai transmitir também, o Nilson César vai narrar. Você pode participar do Camisa 10 aqui pelo nosso YouTube, Jovem Pan Esportes. Se inscreva, deixe seu like, participe com o seu comentário e também pelo AM620 nas plataformas digitais da Jovem Pan. Fausto,
tá falado. Bruno Prado, e aí, tudo em paz, Brunão?
Tudo em paz, Fausto,
sexta-feira, boa tarde. Que sexta-feira, que beleza, né, Bruno?
Boa tarde, Gabriel, todo mundo aqui no Camisa 10. Sexta-feira com o jogo, né, da seleção brasileira. E amanhã muito futebol, como você falou, Campeonato Brasileiro na reta final do primeiro turno. E aí vamos ver, acho que tem uma coisa que vai ser definida logo no campeonato, né? Se teremos uma disputa acirrada mesmo ou se o Flamengo vai abrir. O Flamengo tem uma tabela boa, tem um baita time. Setembro o Flamengo vai jogar sem nenhuma outra competição, ele só joga na Libertadores no finalzinho de setembro, início de outubro, acho que é início de outubro. Então ele vai, o Flamengo vai jogar setembro só o brasileiro e tem time pra abrir. Se esse mês de setembro o Flamengo abrir, ninguém pega mais. Então tem que esperar. Setembro acho que vai ser um mês decisivo na disputa pelo Campeonato Brasileiro.
E amanhã o Corinthians pode dar uma apertadinha aí nos líderes, né?
Sim.
Ficar 2 pontos dos líderes que vão jogar depois, né?
É o terceiro colocado, né? Tá ali, tá fazendo uma boa campanha. O Flamengo joga amanhã também com o Avaí, jogo em Brasília. O Avaí mandou o jogo pra Brasília e o Santos, que joga domingo em casa com o Atlético Paranaense. Acho que os três primeiros são favoritos para vencerem os seus jogos. Aí se vão confirmar é outra coisa, mas outra vez é o líder Flamengo que tem o jogo mais fácil.
Já já voltamos? Não, antes tem as manchetes. Calma, Coquinho. Pegadinha, Coquinho. Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
Mano Menezes já iniciou os trabalhos no CT da Barra Funda e o Palmeiras vai hoje ao STJD para tentar evitar a punição ao volante Felipe Melo.
E o Corinthians volta a campo nesse sábado contra o Ceará em Itaquera. Jogo marcado para as 11 horas da manhã. Jadson vai para o jogo. Pedrinho não joga, está com a seleção olímpica.
O São Paulo vive nesta sexta-feira o último dia de treinamento antes do duelo contra o Internacional. Para essa partida fora de casa, o Inter deve ir reserva, então por isso mesmo o São Paulo vai com força máxima, com as peças que tem disponível, para tentar quebrar o tabu do Inter, que não perde em casa desde março, quando ainda estava no Campeonato Gaúcho.
Contra o Atlético Paranaense, Jorge Sampaoli deve colocar algumas caras conhecidas no Santos. Jean Mota e Carlos Sanches devem voltar ao time titular.
E ontem a seleção brasileira sub-23 bateu a Colômbia por 2-0 no estádio Paulo Machado de Carvalho. Bruno, você gostou da seleção?
Então, é uma seleção que tem um potencial bem grande. Eu acho o Jardine um ótimo técnico. Ele já falou disso algumas vezes, né? Ele tem que ver quais jogadores ele vai poder contar no pré-olímpico, porque não é uma data FIFA, os times europeus não devem liberar, e nesse grupo de 23 tem 12 ou 13 que jogam na Europa. Então, talvez ele priorize uma base mais brasileira, que ele terá uma liberação mais fácil para o pré-olímpico em janeiro.
Agora sim, já voltamos com muito mais para você no canal da Vivi Guedes, Bruno. Meio dia e 9, Gabriel. Vamos falar de quem, Gabriel?
É hora do Palmeiras. Aliás, essa novela aí do Felipe Melo no STJD vai ganhando contornos, né? Como sempre, o STJD deixando a desejar. E a Yara Oliveira está aqui para as informações do Verdão. Fala, Yara.
É isso aí, boa tarde, amigos do Camisa, você que tá ligado no esporte da Jovem Pan, é isso mesmo. Antes de falar do Felipe Melo, vamos mostrar um pouco da síntese do que foi a coletiva de apresentação ontem que a gente acompanhou ao vivo do novo técnico do Palmeiras, Mano Menezes. Vamos conferir.
Frente do Palmeiras. É uma carreira como a minha, de 20 e poucos anos, é feita de capítulos importantíssimos. E eu espero, sem dúvida nenhuma, estar iniciando aqui mais um capítulo vencedor dessa carreira que construo há bastante tempo, com muita dedicação, muita entrega, muito respeito ao futebol, pelo qual tanto eu quanto o torcedor do Palmeiras certamente temos como uma das grandes paixões da nossa vida. Muito obrigado pelo convite e me sinto, repetindo, muito honrado de estar aqui ocupando lugar que grandes.
Mano Menezes, que já iniciou com a nova comissão técnica os trabalhos lá pelo Palmeiras e já tem mudança para o próximo jogo, que será contra o Goiás no sábado. Isso porque o goleiro Everton foi convocado para a seleção. O zagueiro Gustavo Gomes, que foi expulso no jogo contra o Flamengo e também foi convocado para a seleção paraguaia, é desfalque. O lateral direito, Mike, que se recupera de uma lesão na coxa direita, também está fora. E quem também pode ficar ausente é justamente o Felipe Melo. Hoje o Palmeiras vai ao STJD, vai rolar daqui a pouquinho a 1 da tarde, para tentar evitar a punição, que é grande, né, do jogador. Ele que conseguiu um efeito suspensivo no jogo e conseguiu jogar o jogo contra o Flamengo, mas a pena, ela pode ir até 12 jogos. Na verdade, é a pena mínima de 12 jogos de suspensão. O primeiro julgamento, ele foi punido por 4 e a gente espera hoje para saber o que acontece com o Felipe Melo. Se ele for suspenso, ele não joga o próximo jogo, que será contra o Goiás, no Serra Dourada, às 9 da noite, com transmissão da Pan.
Muito obrigado, Yara. Jogo que o Gabriel vai transmitir aqui na Pan, no AM620, em toda a rede Jovem Pan e no YouTube com imagem. E aí, Bruno Prado, vamos falar um pouco desse novo Palmeiras. Com relação a esse julgamento no Felipe, aí eu prefiro aguardar um pouco, Bruno, porque tudo pode acontecer nesses julgamentos, Bruno.
Pode, e é muito burocrático, é muito complexo, aí permite várias interpretações, porque tem julgamento, às vezes o jogador é expulso e ele só tem uma decisão definitiva uns 3-4 meses depois, onde já é outro contexto, onde ele deixa de jogar contra adversários que estavam bem distantes da tabela quando a expulsão aconteceu. Então é um negócio muito complicado. E sobre o Palmeiras tem um jogo contra um time que luta contra o rebaixamento, que é o Goiás. Acredito que o Mano, como eu já falei aqui várias vezes, tem condição de fazer um bom trabalho, mas infelizmente ele precisará de resultados imediatos, porque ele tem uma rejeição grande. Então, para o Mano é importante começar vencendo. Se ele conseguir emendar 2-3 vitórias nesses primeiros jogos, aí a coisa já diminui muito e ele vai ter um pouco de paz para trabalhar. Mas ele é um cara que já entra sem poder perder, porque tem uma rejeição e uma pressão grande antes mesmo de começar o trabalho dele, o que é um absurdo. Mas o Mano Menezes, ele precisa dos resultados nos primeiros jogos para poder aí sim começar um trabalho com um mínimo de tranquilidade.
Meio-dia e 12, agora o Rio de Janeiro, Rodrigo Viga.
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de carrega, bumbum de peão, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, rapaziada toda de cera no mormaço. Hoje o tempo tá feio ainda, mas amanhã tem sol. Vem pra cá, vem de cera no mormaço. Ouvinte internauta da Jovem Pan, temos aí rodada no final de semana do Campeonato Brasileiro. Vinha dizendo que tá tudo quase certo para que o Maracanã seja a sede da final da Copa Libertadores da América do ano de 2020, novembro do ano que vem. Pode anotar, pode escrever por aí. O Flamengo, muito desfocado, quase com um time misto, joga no próximo final de semana, nesse final de semana, contra a equipe do Avaí, na capital federal, em Brasília. O Avaí vendeu o jogo e vai faturando uma grana violenta. O rubro-negro carioca do técnico Jorge Jesus deve ter o César no gol, o Rodolfo na zaga, lá na frente, o Vitinho, ainda depende da liberação do Renier. Ele que está convocado para um amistoso contra a Inglaterra. A CBF não se manifestou. O Flamengo está tentando, assim como fez o Vasco com o Thales Magno, liberação via STJD. O Vasco da Gama terá mudanças para o jogo contra o Bahia, ascendente Bahia, no estádio de São Januário. O Vasco quer emplacar a sua quinta vitória consecutiva em casa, algo que não acontece desde 2007. Felipe Bastos entra no meio de campo no lugar do Richard e o Danilo Barcelos na ala esquerda. No Fluminense, Oswaldo Oliveira também está mexendo no time, depois de um começo muito ruim, claudicante no tricolor das Laranjeiras. E aí, rapaz, a diretoria já cedeu, torcedores estiveram no CT cobrando atletas e dirigentes. Dizem que foi uma reunião amistosa. Eu, particularmente, sempre duvido dessa relação dentro do ambiente de trabalho. Gilberto na lateral direita, no lugar de Igor Julião, e no meio de campo entra no time do Fluminense o experiente Ayrton, na vaga de Alan, que está com a seleção de jovens do Brasil. No Botafogo, rapaz, jogadores vieram a público dizendo que a situação é vexatória. Está todo mundo raspando aparelho para fazer farofa, ajudando, fazendo vaquinha para ajudar os funcionários. Os jogadores não vão participar de uma ação de marketing, não vão dar mais entrevista coletiva na sala de imprensa, mas dessa vez resolveram falar com a imprensa e botar a boca no trombone fora da sala oficial, que tem marcas e escudo do Alvinegro Carioca, rapaziada.
Valeu, meu parceiro Rodrigo Viga. Vamos falar de Timão, de Corinthians. Amanhã entra em campo, estaremos juntos 11 horas da manhã. Estarei ao lado do Bruno Prado, no Chacô, 11 horas da manhã, no AM620, em toda a rede Jovem Pan e no YouTube com imagem. Pra falar do Corinthians, o nosso glorioso Rafael Tebas. Tudo em paz, Tebas?
Tudo em paz, Fausto. Beleza? Boa tarde, beleza. Boa tarde, Bruno Prado, Gabriel Dias, a gente da Pan aqui no Camisa 10 do Corinthians, né? Amanhã às 11 horas da manhã, volta a campo em Itaquera. Mas antes, Fausto, né? A última informação, a nova camisa do Corinthians, a terceira uniforme do Corinthians. Temos imagens, inclusive, vamos mostrar pra quem acompanha no canal do YouTube, o Jovem Pan Esportes, o novo uniforme do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Teve muita gente, Fausto, que não gostou e muita gente que gostou também, né? Uma polêmica muito grande, especialmente nas redes sociais. É um uniforme, Fausto, que homenageia as três invasões corintianas. Em 76, no Rio de Janeiro, né? Quando o Corinthians enfrentou o Fluminense. Em 2000, no Maracanã também, contra o Vasco da Gama na final do Mundial de Clubes. E 2012, no Japão, quando o Corinthians venceu o Chelsea por 1-0, gol do Guerreiro, e foi campeão mundial. Então, é um uniforme diferente,
né? Achou bonito?
Eu achei interessante. Não sei se eu achei bonito, mas eu achei interessante.
Na foto
eu
achei meio confuso, talvez.
É, ele fica meio. A imagem fica um pouco poluída.
Bagunçada,
é difícil de enxergar alguma coisa, mas a ideia é legal. Talvez presencialmente fique mais legal, né, Fal? Você gostou?
Sem dúvida. Não, eu achei um pouco poluído mesmo.
É.
Achei mesmo.
É, eu também
mas talvez
achei.
Vendo ele de perto, eu mude minha opinião.
É, a ideia é boa.
Quem tem gostado é o torcedor.
É verdade, é verdade. Tem razão. Corinthians enfrenta então amanhã o Ceará pelo Campeonato Brasileiro no sábado, né? Amanhã em Itaquera, às 11 horas da manhã. Presença marcante do torcedor. 36 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O Fagner está com a seleção principal, por isso é desfalque. Com isso, Michel Macedo vai pro jogo. Pedrinho, com a seleção olímpica, também está fora da partida. E aí há alguma dúvida, né? O Jadson é quem deve começar jogando no meio de campo, mas Regis, Ramiro ou Janderson também brigam por uma vaga e correm por fora para a vaga do Pedrinho. Então a linha defensiva do Corinthians deve ter o Cássio, Michel Macedo, Manuel, Gil e Avelar. Um provável Corinthians, Falso. Anotei aqui um provável Corinthians. Cássio, Michel Macedo, Manuel, Gil e Danilo Avelar. Gabriel, Jadson, Júnior Urso, Matheus Vital e Cleison no ataque Wagner Love. O Corinthians que depois da Copa América não perdeu, hein, Falso? São 13 jogos, 7 vitórias e 6 empates, nenhuma derrota. E ontem, né, o Al Hilal também fez um comunicado oficial, se pronunciando no Twitter por conta da confusão com o volante Gabriel. Ele viajou, foi à Arábia Saudita.
Micaço.
E aí o time da Arábia Saudita acabou contratando o Cuéllar do Flamengo. Ontem eles fizeram uma nota oficial no Twitter, na realidade, dizendo que o jogador é que descumpriu alguns pontos do combinado, por isso não contrataram o Gabriel. Não sei se jogaram a conta, né, a responsabilidade pro jogador corintiano, ou se de fato a parte, a outra parte que era do Corinthians, não foi cumprida.
Joga amanhã com esse uniforme, né?
Amanhã ainda não tenho certeza, não. Acho que vai com o uniforme tradicional. Eu vou me informar sobre isso, Falso.
Tá certo.
Valeu.
Muito obrigado, viu?
Valeu, gente.
Eu acho que o importante é que vai estar lotado.
Só foi a apresentação do uniforme, deve ser na próxima rodada.
Tá falado. Muito
valeu,
obrigado.
Gente. Um abraço. Tchau, tchau.
Corinthians e Ceará, Bruno.
É um jogo que o Corinthians, na teoria, favorito. Os desfalques são muito pesados, Fagner e Pedrinho. Então o Corinthians deve ter aquela dificuldade que ele tem normalmente quando tenta propor jogo, melhorou um pouquinho nesse ponto, mas é um jogo que deve sofrer principalmente sem os seus jogadores mais criativos. Então é jogo duro, imagina o Corinthians no limite, sempre tentando buscar o jogo, mas com muita dificuldade para criar. Não é um jogo que dá para cravar 3 pontos não, apesar do Corinthians ser o favorito.
Meio-dia e 18. Olha aí, seleção brasileira na área. Brasil volta a campo depois da conquista da Copa América 2019. Hoje tem amistoso contra a seleção da Colômbia. Aliás, a seleção brasileira que faz 2 amistosos com seleções sul-americanas. Hoje contra a seleção da Colômbia na terça-feira, meia-noite, contra a seleção peruana. Brasil e Peru na terça-feira. Portanto, começa hoje, né? A seleção brasileira já está nos Estados Unidos. Hoje o jogo será em Miami nos Estados Unidos. Na terça-feira o jogo será em Los Angeles. O técnico Tite prepara também, além de tudo, a volta de Neymar, o camisa 10 da seleção brasileira, que não joga desde 5 de junho, quando o Brasil derrotou o Catar no último amistoso antes da Copa América. Volta a campo pela seleção brasileira e são imagens, você que nos acompanha por vídeo, do Neymar marcando um golaço, bola no ângulo do Neymar. Portanto, muita expectativa aí para a volta de Neymar, o jogador da seleção brasileira. Depois de toda aquela novela, sem saber aí para onde o Neymar ia, se sairia do PSG ou não, no final das contas, Neymar permaneceu aí no clube francês. O técnico Tite prepara também a equipe para o jogo de hoje. Pode ter aí uma alteração justamente na posição do Neymar. O Tite quer que ele jogue um pouco mais centralizado. Então a seleção brasileira de hoje deve ter Ederson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alexandro, Casemiro, Arthur, Felipe Coutinho, Richarlison, Neymar e Roberto Firmino. Alguns jogadores ali no banco de reservas, expectativa, temos o Vinícius Júnior, o Fagner, enfim, são jogadores que chamam a atenção, que estarão no banco de reservas para a partida de hoje. Aliás, falando em ataque da seleção, o Richarlison deu uma filosofada nos treinos essa semana, dentro dos vestiários da seleção brasileira, e a gente prepara para você aqui no Camisa 10.
Vamos lá. Frase do dia, galera. Se você parar pra pensar, você vai pensar parado.
Já tem umas aulas com o Hernanes, hein? O Hernanes que é um bom pensador, entendeu?
Não chega nem a ser filosofia.
É um pouco mais complexo o do Hernanes.
Não é nem filosofia de mesa de boteco. Tá pior. O Richarlison precisa dar uma melhoradinha. O Brasil, a seleção brasileira, prepara também uma ação para ajudar as vítimas do furacão Dorian, que está passando pelos Estados Unidos, mas também deixou estragos nas Bahamas, devastou Bahamas na semana passada. Doações serão arrecadadas hoje no estádio, na porta do estádio. A seleção brasileira, portanto, se comprometendo aí em ajudar as famílias locais. Meio-dia e 21, então Brasil em campo hoje contra a Colômbia, 9 da noite. O Nilson César vai transmitir aqui na Jovem Pan. E agora o Santos, já vamos emendando o Santos, o Peixe, Diogo Mesquita. Santos enfrenta o Atlético em casa no domingo, né, Diogo?
É isso aí, Gabriel Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. Ingressos já esgotados. A torcida do Santos promete apoiar bastante para que o time continue aí em busca do Flamengo. Os dois times têm 36 pontos, dividem a liderança do campeonato, mas ali a posição 1 na tabela é do Flamengo por conta do saldo de gols.
Ô Mesquita,
diga,
eu tô na dúvida com relação ao Atlético Paranaense, se vai vir o time reserva, porque o time que jogou agora a semifinal foi um time bastante alternativo, com um monte de jogador reserva também.
Essa é a dúvida.
A gente não sabe direito qual é o time do Atlético Paranaense agora, né?
Olha,
o primeiro jogo da semifinal já é semana que vem, né?
Exatamente, Fausto. Como o time já jogou no meio dessa semana, conseguiu a classificação e a final já acontece nessa quarta-feira, muito provavelmente o Atlético Paranaense deva ir não nem com time alternativo, um time reserva mesmo para poupar para o que importa realmente a final da Copa do Brasil. Mas o Santos também não tem sua força máxima, né? 4 jogadores convocados para suas respectivas seleções, tem também o Vitor Ferraz suspenso e com isso o Sampaoli deve dar chance aí para alguns jogadores que vinham se destacando, acabaram perdendo espaço, casos de Jean Mota e Carlos Sanches, e deve também dar chance para caras novas, né? Caso do atacante, o Lucas Venuto, ele que chegou no meio do ano e ainda não teve nenhuma oportunidade. Ele falou com a imprensa hoje de manhã, disse sobre essa expectativa por jogar sua primeira partida.
Acho que eu tô no caminho certo, né? Agora são 1 mês que cheguei aqui, tô podendo entender melhor o que o São Paulo ele quer do extremo, que é da minha posição. Tenho a certeza que ele é inteligente, ele sabe com quem ele pode contar. Nós todos jogadores estamos aqui à disposição dele. Eu venho evoluindo bastante nos treinamentos para poder ter a oportunidade de ajudar ele, ajudar o Santos. Então, estou bem tranquilo e tenho certeza que ele sabe o que é melhor para o time.
Aí o Lucas Venuto, na expectativa, pode começar até como titular na partida do domingo. E o Peixe deve ir a campo com Everson no gol. Na zaga, 3 homens. O Lucas Veríssimo, o Felipe Aguilar e o Gustavo Henrique. No meio, Carlos Sanches, Diego Pituca, Evandro, o Felipe Jonathan e o Jean Mota. E no ataque, o Eduardo Sacha e o Lucas Venuto ou o Marinho. Fausto.
Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
Santos e Atlético, finalista da Copa do Brasil.
Sim.
Entendeu?
E o Atlético provavelmente bem modificado. Santos em casa é um time forte, mas tem os seus desfalques pela data FIFA. E aí o Lucas Venuto, que a gente ouviu, ele pode ter a oportunidade, até porque eu não o conheço, nunca vi ele jogar. Ele jogava na Major League Soccer, eu não tive a oportunidade de vê-lo. Mas pela descrição ele tem as características parecidas com a do Soteldo, né? E o Santos também não tem o Derlis, então de lado ele tem o Marinho e mais ninguém. Pode ser o Venuto ou adaptar alguém na posição, então ele deve ter essa oportunidade, já que é fundamental para o Santos ter 2 jogadores de lado de campo jogando bem abertos.
E vai começar a temporada da NFL. Pedro Marques, fala Pedro.
Muito boa tarde, Gabriel Dias. Ontem tivemos a abertura da 100ª temporada da National Football League, a NFL, a maior liga de futebol americano do mundo. E para abrir essa temporada tão especial, a liga decidiu quebrar o protocolo, né? Já que geralmente quem abre a temporada é o campeão da temporada anterior, né? No caso seria o New England Patriots, mas como é uma temporada especial, a liga optou por Green Bay Packers e Chicago Bears, a rivalidade mais antiga da história da NFL. Para você que nos acompanha por imagens, esse monstro aí, Aaron Rodgers, decidiu o jogo, foi decisivo mais uma vez, dando passes essenciais para a sua equipe e vitória de Green Bay 10-3, uma partida muito equilibrada e nós aqui no Camisa 10 abrindo espaço para o esporte americano, o futebol americano. Fausto, Bruno, Gabriel Dias.
E que é sensacional, Pedro, é sensacional. Muito afinal bom. É um espetáculo.
E que ganha mais fãs a cada temporada, né?
Aqui se no eu Brasil, não estiver enganado, só fica atrás da Copa do Mundo, de uma final de Copa, a audiência da final da NFL,
e
né?
E a Champions também, né? Eu acho que
fica
a Champions...
Fica da Champions,
a Champions League, eu acho que...
Tá ali...
Que
é isso aí, lado a lado.
Lado a lado, mas...
É um negócio... É um até quem não entende gosta, entendeu?
É um espetáculo à parte, é o show do intervalo, né? O Super Bowl é um espetáculo à parte, realmente.
Sem dúvida. Valeu, Pedro.
Obrigado.
E no beisebol, os irmãos Brian e Corey Moran se enfrentaram na partida entre Pittsburgh. É isso, meu caro?
Pittsburgh.
Pittsburgh. E Miami Marlins, era a estreia do lançador e irmão mais novo, Brian, e ele fez um bom trabalho eliminando o irmão nas arquibancadas. Os pais de Brian e Colin acompanharam tudo. No final, Miami venceu por 10-7. O estreante Brian se deu bem nessa. Vamos acompanhar, ó. Um é cabeludo, outro não, é isso aí, meu cara? Um é barbudo.
Esse é o mais
velho. Vou falar, Chacon, você que tem de tudo disso.
É, o rebatedor é o mais velho, o lançador é o mais novo estreante. E logo de cara foi encarar o irmão.
Ah, legal, hein?
E conseguiu aí, tem a sequência das jogadas, né? Quando você faz com que o rebatedor vá pro swing, né, que se chama isso daí, três vezes, elimina.
Opa, rolou.
É o nome,
Eu não tive o...
Que isso, cara?
Eu não tive o... nome da jogada, se você leva pro lado ruim, é outro papo.
Ô, Chacon,
grito aqui do outro lado.
Eu não tive a oportunidade de ver o beisebol lá, eu vi algumas partidas de basquete nas vezes que eu fui pros Estados Unidos. Mas dizem que é chato isso aí, hein? É demorado, é uma história...
Depende do gosto da pessoa, né? Tem pessoas que gostam de acompanhar. É um esporte... É quase que um xadrez em campo, viu, o Fausto? É uma coisa que leva muita estratégia e muito... Que foi?
O Mesquita tá dizendo assim, não, o Mesquita falou que foi assistir um jogo. Aí se passaram três horas, Bruno. Num determinado momento, ele olhando lá, tomando a sua cervejinha, de boa, comendo frangão. Todo mundo pulou. Comemorou e foi embora. Acabou.
Tem que gostar do jogo, né? Tem que
só levantou, curtir, ninguém comemorou.
Entender, né?
Que vara,
é um jogo de muita estratégia.
Tem que entender.
Tem que entender o jogo. Quem não entende nada, muito. Vai ficar ali.
Mas, ele é um jogo mais paradão mesmo. Ele é assim, entendeu?
É, como eu disse, é um xadrez que se joga dentro do campo.
Agora vamos falar do seu tricolor do Morumbi?
Falar do São Paulo.
Não, do seu tricolor, porque você é setorista do São Paulo, então é seu time.
Então, dessa forma, podemos dizer.
Isso, vamos falar tricolor, do São Paulo. Né?
Pronto.
É isso aí, fala aí. Certo,
vamos falar então do São Paulo Futebol Clube. São Paulo que tem um duelo importante nesse final de semana, sábado, 19 horas, no estádio do Beira-Rio. Esse confronto é muito importante, a gente vem batendo nessa tecla, Falso, durante toda a semana, porque o Internacional, quando o assunto é jogar no Beira-Rio, ele vira outro equipe, é uma equipe muito mais forte, a torcida realmente empurra, então a tarefa é dificílima pro São Paulo, só que tem um outro fator que pode ajudar, viu, Fausto? Que é a questão do Inter estar também em reserva, muito provavelmente vai reserva para essa partida, inclusive teria até mesmo, em outro caso, num caso diferente, ter que escalar o Trellis, que é um reserva quase que escanteado dentro do Internacional, só que para isso ele teria que desembolsar R$200 mil, porque o Trellis ainda pertence ao São Paulo e está emprestado ao Internacional, então o Inter não deve fazer essa jogada, não deve pagar R$200 mil para usar o Trellis. O São Paulo treinou aí os seus últimos dias focado em finalizações, uma das principais críticas da torcida em relação ao time do São Paulo, que finalizou, na visão dela, muito mal nessa última partida contra o Grêmio. Aprimorou nesses últimos treinos o trabalho tático também, porque inclusive deve mudar o estilo da escalação. Geralmente o Cuca utiliza o 4-3-3. Para essa partida deve ir, inclusive, com 4-2-3-1. Um time um pouco mais contido, com dois volantes de contenção em si. E aí, um time lá na frente, quase que um espaçamento entre as duas linhas dos dois volantes para o ataque. Então, a provável equipe que vai a campo nessa partida tem Volpi no gol, Juanfran, Arbolino.